Rogério Reco, boa tarde.
Boa tarde, Letícia e ouvintes. No primeiro sábado do mês de julho, que é amanhã, comemora-se o Dia Internacional do Cooperativismo, uma data que aqui no Paraná e em várias outras regiões do país é marcada pela realização do Dia de Cooperar, o Dia C, com inúmeras atividades realizadas por cooperativas de todos os ramos para apoiar as comunidades onde se encontram inseridas. E quando se fala em economia, o papel do cooperativismo é dos mais relevantes para o desenvolvimento das regiões. E o Paraná é um exemplo disso. E nós vamos falar aqui no CBN Rural de hoje com o presidente do sistema OCEPAR, Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, José Roberto Ricken. Boa tarde, Ricken. Seja bem-vindo aqui ao CBN Rural.
Boa tarde, Reco. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Eu quero agradecer de uma forma muito especial o espaço e o prestígio que a CBN tem dado ao cooperativismo do Paraná e nesse momento que nós estamos aí comemorando o Dia Internacional do Cooperativismo. Então, estamos aí à disposição para o que for necessário para explicar e para debater sobre o cooperativismo. Estou aqui à disposição de vocês.
Ok, Ricken, para que os ouvintes possam se situar, né? Hoje são quantas cooperativas associadas ao sistema OCEPAR e qual é o número de pessoas diretamente envolvidas aí com o sistema no estado?
Nós temos 225 cooperativas de 7 ramos de atividades. Então, o mais conhecido é o ramo agropecuário, que tem uma maior expressão econômica, mas nós temos grandes cooperativas também de crédito, de saúde, de trabalho, de infraestrutura, né, de energia, por exemplo, geração de energia, de transporte e também cooperativas de consumo. Então, esse cooperativismo desses 7 ramos de atividades, essas 225, associam hoje uns 3 milhões e 600 mil paranaenses. Então, é um movimento bem significativo. Nós poderíamos dizer que pelo menos um terço da população hoje do Paraná está associada a uma cooperativa.
Quer dizer, isso sem considerar ainda as pessoas que estão envolvidas indiretamente, né, Ricken?
Sim, sim. Nós temos mais de 1 milhão e 100 mil pessoas e empresas, pequenas empresas, que atuam de uma forma direta ou indireta com o cooperativismo. Isso dá uma expressão muito maior se for contar com essas pessoas também.
Considerando aí que a população do Paraná é de 11 milhões e meio de habitantes, e como são aí, você falou, mais de 4 milhões de pessoas envolvidas com o sistema no estado, né, direta ou indiretamente, podemos dizer então que o Paraná é, por excelência, um estado com forte influência cooperativista.
No Paraná, o modelo cooperativo é muito importante. Em alguns setores, principalmente o agro, né, hoje 64% do que se produz de grãos no Paraná vem para os armazéns das cooperativas. E 45% da proteína animal, de carnes, né, que são produzidas no meio cooperativo. Isso não é uma vantagem para nós, isso é uma grande responsabilidade. E você dá vazão para isso, você tem infraestrutura, você tem armazém, tem agroindústria. Só agroindústria, nós inauguramos agora recentemente uma grande maltaria e é a 143ª indústria. Então nós temos 143 agroindústrias espalhadas aí pelo Paraná todo, pequena, grande, de toda a natureza.
Quer dizer, não dá para imaginar, né, a agricultura, o agronegócio paranaense sem o cooperativismo. Ricken, quanto é investido anualmente pelas cooperativas aí na soma geral e qual é o foco desses investimentos?
Olha, esse ano, eu vou citar esse ano porque daí fica mais fácil de entender. Nós temos uma demanda que deve se concretizar até o final do ano de 6,8 bilhões de reais em investimento. Disso aqui, praticamente 2/3 é agroindústria, novas agroindústrias que estão sendo construídas, estão sendo modernizadas, estão sendo otimizadas, e infraestrutura de armazenamento, de recepção, de limpeza, de transporte necessário para fazer toda essa operacionalização.
Você comentou aí da maltaria, né, ali nos Campos Gerais, né, região de Ponta Grossa. Assim, vale a pena também comentar a questão da intercooperação, né? As cooperativas desenvolvem projetos em conjunto. E essa maltaria é um exemplo disso, né?
Com certeza. Porque uma empresa normal, um empresário, ele usa o capital dele e forma uma grande indústria, uma multinacional, ou mesmo uma empresa a nível local. E a cooperativa, ela ocorre de uma forma diferente. Normalmente, são pessoas físicas de menor expressão, né? Porque ó, 92% do nosso público no meio rural, os cooperados, não tem 100 hectares. Então, ele sozinho, jamais ele teria uma participação na indústria. E a cooperativa faz isso. Então, essa cooperação entre as pessoas físicas faz com que surjam as cooperativas aí, em todas as regiões. E entre cooperativas tem todo um processo de integração também, porque tem pequenas, médias, grandes cooperativas. Daí elas se unem para ter mais força. Esse do Campos Gerais, do Malte, são 6 cooperativas. Tem uma cooperativa líder, que no caso é agrária, ela detém a demanda do malte. Ela sabe fazer o malte e, ao longo do tempo, ela já faz isso.
Eu já possui uma maltaria também, né, ali em...
Exato, a terceira maltaria que ela já tem. Hoje, a maior maltaria do Brasil foi essa que foi inaugurada aqui. 71% da produção de malte hoje já está com essas cooperativas. Tá? Aqui, óbvio que nós não temos malte suficiente de malte, é importado, etc. E isso, esse modelo é um modelo diferenciado, é um modelo novo, é um modelo moderno. Em vez de você criar uma outra empresa, você associa as cooperativas entre elas e juntas investe isso com um menor risco, né? E uma forma também de otimizar uma renda para os produtores. Então, é só essa maltaria exigiu quase 130 mil hectares, que na região de Guarapuava, onde a agrária é a sede, ela não tem essa área disponível. Então veio para os Campos Gerais e aqui, daí em conjunto, a gente faz isso. Isso gera desenvolvimento regional. Isso é o fundamental.
Vai abrindo oportunidades. Rick, nos últimos anos, as cooperativas paranaenses apresentaram um forte crescimento, né, e chegaram, inclusive, a antecipar as suas metas de faturamento aí, na soma geral, de 200 bilhões de reais. Bilhões de reais na soma total. Qual que é a perspectiva para esse ano?
Nós, em 2015, era 50. Daí foi feito um projeto para chegar a 100. 2020, nós chegamos a 100. Daí foi feito um projeto para dobrar novamente para 200. E nós concluímos agora, final de 2023... 202 bilhões. Nós vamos lançar agora, no dia 30 de julho, num movimento aqui em Curitiba, com a presença das cooperativas, o governador, um novo planejamento. Possivelmente, a gente chega a 300 bilhões até 2026-27. Só que nós temos um outro projeto, daí de mais longo prazo, para chegar a 500. E isso é investimento, não é nada isso. Algo assim planejado. Porque as cooperativas hoje, além do mercado interno, que elas são bem significativas com marcas, nós estamos em 150 países oferecendo produto e comercializando. Então, demanda tem. Se a gente conseguir fazer nessa sequência, quem ganha é o governo, são os municípios, as regiões, os produtores, é um ganha-ganha de uma forma que gera desenvolvimento. Isso é fundamental e eu acho que isso é o papel da cooperativa também.
Então, Rick, para completar a entrevista, falando agora do Plano Safra Agrícola e Pecuária anunciado ontem, né, na área empresarial, pelo governo federal, qual que é a avaliação do setor?
É um plano importante. Sempre o Plano Safra é uma referência de juro e de disponibilidade de recursos. Óbvio que um plano safra hoje atende 30% da demanda. Então você tem que ter um plano para ele servir de parâmetro, de juro, tá? O produtor tem uma opção de buscar esse recurso nos bancos. Como que funciona? Exige sobre os depósitos líquidos à vista, que as pessoas põem no banco, ou na poupança, ou em LCA, tem uma parte que os bancos são obrigados a aplicar na agropecuária, tá? Numa condição melhor. E o governo faz essa equalização. O que, que é isso? É a diferença entre uma Selic e o juro do crédito rural. Então, desses 580 bilhões de reais, o governo destinou esse ano 16,5 bilhões, que comparado não é um valor, se for olhar o valor total, para fazer essa equalização do Pronaf, dos investimentos, dos custeios, e isso permite o produtor ter um acesso mais fácil a esse recurso para fazer a sua lavoura. Ele não tem o dinheiro suficiente para plantar o Paraná todo, e isso é fundamental. Então, foi anunciado ontem, antes de ontem, a primeira fase, esse plano a nível nacional. Isso ocorre sempre no finalzinho de julho, finalzinho de junho, início de julho a nível nacional. E ocorreu. E a expectativa agora é operacionalizar isso. Se precisar mais recursos, nós vamos buscar.
Ok, então, agradecemos ao José Roberto Ricken, presidente do Sistema OCEPAR, pela presteza de sempre e a gentileza de nos atender.
Um abraço e muito obrigado pela oportunidade também.
Uma boa tarde, um bom final de semana a todos e voltamos com você, Letícia Tristão.
Obrigada, Rogério.